Tiago capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Como este olhar retrospectivo. O que foi 2022 para você? O ano começou com catástrofes. Lembra-se disso? Petrópolis, inundações, mortes, desabamentos. E com isso, dor, perdas, mas também oportunidades de servirmos, de abençoarmos o próximo. Depois o ano transcorreu com as suas muitas facetas de um tempo polarizado, com opiniões, debates, controvérsias, até também ofensas, violência. Notícias difíceis de serem digeridas, como mortes de pessoas queridas ou doenças graves diagnosticadas. Incertezas quanto ao futuro. Frustrações com a expectativa de um título mundial a mais, e isso acaba nos afetando emocionalmente, ainda que, em que pese para muitos isso não ter grande valor, mas, de alguma maneira, mudou a nossa rotina. Eleições, presidente, deputados, congresso, o que vai acontecer? Olhando para trás, sim, contabilizamos experiências, contabilizamos aprendizado, necessariamente. Como alguém já disse, se você não está prestando atenção e aprendendo alguma coisa, você não está vivendo o momento como você deve viver. Tiago capítulo 2, verso... Tiago capítulo 1, verso 2 ao 6, diz assim, não vamos ficar só até o 4, é suficiente para nós. 2, 3 e 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Como você reagiria se essa afirmação de Tiago fosse transformada em uma pergunta? Você consegue ver como motivo de alegria, é a palavra que ele usa, motivo de grande alegria, estar passando por grandes provas, por várias provações? Imagina você enfrentando uma catástrofe como aquelas que centenas de famílias vivenciaram em Petrópolis. Ou enfrentar esta realidade de uma violência crescente, especialmente no nosso bairro, nas últimas semanas. Nos últimos 3 meses temos observado uma escalada de violência, de assaltos, de roubos em nossa redondeza. Como lidar com uma doença inesperada e diagnosticada de forma tão incisiva, tirando o nosso chão? Como você encara a escassez de recursos, a grandes dificuldades enfrentadas por crises que não se limitam apenas às questões financeiras ou econômicas ou políticas, mas crises pessoais de relacionamentos, mágoas, ofensas, pessoas que andavam juntas e hoje não andam mais? Como encarar tudo isso que para nós é profundamente doloroso? E Tiago vai desafiar a olhar para isso como sendo um motivo de grande alegria. Como é que nós podemos encarar tudo isso que se encaixa nessa expressão, várias provações? Eu gosto muito quando a Bíblia ela não especifica bem sobre o que está falando, porque ela nos dá a possibilidade de compreender que ela não está baseada em regras, mas em princípios. Porque regras, elas valem para algo determinado. Então, regras do futebol não valem para regras do voleibol. Regras da aviação não funcionam como regras da direção de automóveis terrestres. Entende o que eu estou falando? Se nós olharmos para a Bíblia como um livro de regras, é quando nós muitas vezes, num olhar equivocado, achamos que ela não tem aplicação para a nossa vida. Mas quando nós olhamos a Bíblia como um livro de valores, e especialmente de princípios, ou seja, alicerces, então nós encontramos a aplicação que ela tem para a nossa vida. Significa dizer, então, portanto, meus amados, que quando eu encontro expressões como essa, várias provações, Deus, na sua perfeita, plena e eterna sabedoria, está dizendo o seguinte: não importa qual seja a sua situação. Pode ser grave demais. Ou pode ser, comparado a outros, algo não tão profundo, não tão violento, mas para você causa dor. Tiago está dizendo: várias. Quais delas? Todas elas? Situações que eu consigo enumerar, como as que eu fiz agora há pouco, ou aquelas que eu nem passaram pela minha cabeça, mas que certamente esteja sendo motivo e causa de dor para alguém. Eu fico grato a Deus porque, quando Ele estabeleceu esse princípio, que quero compartilhar com você, Ele não está interessado em dar uma resposta matemática para uma equação específica, tanto quanto 2 mais 2 é igual a 4. Ele está lidando com realidades variáveis, com nuances que são alternadas de situação em situação, de tempos em tempos, de pessoa para pessoa. E aí, então, estabelece um princípio eterno. Seja qual for a situação, seja qual for a provação, seja qual for a luta que está sendo enfrentada, Tiago está dizendo: é motivo de alegria. Mas é muito grave, mas é muito dolorosa, é muito profunda, é muito insolúvel, é imensurável, eu sei. Tudo isso pode caracterizar aquilo pelo que você ou eu estejamos passando. Mas o que Tiago está querendo dizer é: vale para isso aí. Tenha como motivo de grande alegria o fato de você estar enfrentando o que você está enfrentando. E aí vem a pergunta: mas como? Como é que eu posso tirar proveito? Como é que eu posso encontrar algum motivo de alegria no que eu estou passando, se isso está me causando tanta dor? Se isso está me causando tanta ansiedade? Se isso está me causando tanto estresse? Algumas lições que eu consigo extrair desse texto. No final das contas, o versículo 4 vai dizer que isso que acontece como um processo de aprendizado transborda num reconhecimento e motivos de gratidão. O versículo 4 termina falando de que esta tal perseverança, ela vai ter uma ação completa. E esta ação completa é dar a você o que Tiago chama de uma atitude perfeita e íntegra, sem que falte coisa alguma. Para mim, isso é gratidão. Quando você olha para a situação e, ao final do que você viveu, do que você enfrentou, você olha para trás e diz: realmente não faltou nada. Essa é uma das mais belas aplicações que o Salmo 23 tem, em que muitas pessoas, ao longo de muito tempo, olhavam para este Salmo e, numa fé muito interesseira e até muito equivocada, olhavam para o Salmo 23:1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, olhando para o futuro, dizendo assim: eu vou viver qualquer experiência e Deus não vai me deixar faltar nada, Ele vai me dar tudo. Existe uma fé, um tipo de fé, existe um tipo de expectativa espiritual que alguns dizem que Deus vai dar tudo o que você quiser e que você pode tudo. Não. O conceito que Tiago está harmonizando, alinhando, organizando com o salmista séculos e séculos e séculos antes é que, quando nós atravessamos várias provações, quando nós chegamos ao final do percurso, perseverando, sem desistir, olhamos para trás dizendo assim: não faltou nada. É o que o salmista diz no Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Não é que não vai existir alguma lacuna. Não é que, de fato, em algum momento, humanamente falando, vamos achar que faltou dinheiro, faltou recurso, faltou pessoas. Mas o que o salmista está dizendo, o que Tiago está concordando é: quando chegamos no final do processo, a palavra perseverar significa insistir até o fim. Diz o texto: esta perseverança tem no seu coração uma atitude de gratidão. Olhe para trás e diga assim: Posso não ter tido todo o dinheiro, posso não ter tido todo o recurso, posso não ter tido todas as pessoas à minha volta, posso não ter tido tudo que uma mente humana poderia desejar. Mas quando eu olho para trás, cheguei até aqui porque o Senhor não permitiu que me faltasse o que me era necessário para chegar até aqui. Recursos, ânimo, vida. Então, esta fé que Tiago está ensinando que a gente deve ter, esta fé, diz o versículo 3, esta fé que é provada, que é colocada sob o fogo, Tiago está dizendo que no final das contas ela vai levar você a ter uma atitude de gratidão, porque você vai finalmente contemplar e dizer: nada me faltou. Esta fé também gera em nós uma atitude de sensibilidade, porque quando nós enfrentamos as provas, quando nós enfrentamos a realidade dolorosa, nós somos, eu diria, lapidado, lascado por Deus, em que Ele de fato apara as nossas arestas e nos modela. É como Jeremias teve aquela visão da casa do oleiro, porque o vaso estava saindo, estava ficando de um jeito que não estava agradando o oleiro. Então o vaso se quebra e quebra-se nas mãos do oleiro. Então diz o texto que o oleiro consegue fazer outro vaso. Quando nós enfrentamos as nossas provações e estamos dispostos a enfrentá-las e vivê-las como Deus quer que vivamos, a gente vai no final olhar e dizer assim: Deus está me tornando uma pessoa diferente, porque eu estou aprendendo a lidar com a minha dor de um modo mais sensível à dor do outro. Se a prova que nós enfrentamos não tem esta força, não tem esta autoridade de moldar a sua vida de um jeito em que você se torne alguém melhor, você não está olhando com fé, com uma espiritualidade saudável para o momento que você está vivendo. O salmista disse isso várias vezes, especialmente no Salmo 51, quando ele estava enfrentando ali a dor da culpa, a dor do seu pecado, flamejando na sua mente, na sua consciência. Ele diz uma das frases mais conhecidas dos Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, ou seja, faz em mim um espírito novo, que seja diferente, melhor, reto em relação ao que eu era. Sim, a fé que Tiago está dizendo que enfrenta várias provações, ela produz em nós uma atitude humilde diante de Deus e diante dos outros. Ela nos quebranta. Esse texto como um todo, e a carta de Tiago, ele é muito rica, ele é muito prático. Costumo dizer que é uma das cartas mais práticas que o Novo Testamento traz, porque não tem muita filosofia, não tem muitos argumentos doutrinários, não tem muita teologia, conquanto tudo isso exista. Vamos lá, calma aí. Tudo isso está aqui. Tem teologia, tem doutrina, tem filosofia, né, no sentido do raciocínio de Tiago. Mas, sem dúvida alguma, foi uma das cartas mais práticas no sentido de: é assim que se vive como um cristão. A carta que foi escrita para os crentes que estavam sendo dispersos pela perseguição, Tiago tinha preocupação de que eles iriam enfrentar situações inimagináveis, mas em todas elas eles deveriam dar testemunho da fé. E como é que vocês dão testemunho da fé? Tendo esta atitude que ele descreve, que é o poder que a aprovação tem de nos complementar com gratidão e com humildade. Seriam as atitudes necessárias para a gente enfrentar as provações. E nós chegamos até aqui, sim, porque Deus nos deu a oportunidade de desenvolvermos atitudes que Tiago chama de atitude completa, que é olharmos para as circunstâncias e dizer: tornei-me melhor e olhei e vi que nada me faltou. Gratidão. Tornei-me melhor diante das circunstâncias, porque eu reconheci a minha fragilidade, reconheci a minha humanidade, admiti o quanto eu dependo de Deus para seguir. Olhe para trás, 2022 está terminando. São mais apenas 3 dias dele. quinta, sexta e sábado. O grande dia da virada. Mas nada muda, se nada muda. E o que eu quero com essa palavra de Tiago ao seu coração é dizer: olhe para trás e veja que cada luta, cada prova que nós passamos neste ano foram oportunidades de resistirmos e, por meio da perseverança, desenvolvermos uma atitude de gratidão e uma atitude de humildade que nos torne melhores. Para que então, quando virar a chave para 2023, ainda que seja só uma folhinha que muda no calendário, ainda que seja só uma noite além de um dia e um dia além de uma noite, e que apenas começa um ano no calendário, você esteja disposto e pronto a dar os próximos passos melhores, diferentes e melhores do que foi até aqui. Que 2023 reserve para mim e para você experiências novas e melhores. E que esta experiência das muitas provações que temos passado, seja ela qual for, por isso o texto fala de várias, seja sua, seja minha, quaisquer que sejam nossas provações, que elas produzam em nós. Se produzirem em nós suficiente em gratidão e suficientemente em humildade, nós seremos melhores em 2023. Pai querido, obrigado por tua palavra no nosso coração nesta última quarta-feira de vida plena. Que a palavra de Tiago continue ressoando no nosso coração, ensinando-nos, gerando maturidade, crescimento, aperfeiçoando a nossa fé. Glorifica o teu nome em nossa vida, Senhor. E obrigado por essas quartas-feiras em 2022 e renova-nos para 2023, que seja um ano em que, de fato, desenvolvemos uma atitude melhor em gratidão e humildade, para que cada provação enfrentada produza em nós aquilo que só tu podes produzir: teu caráter, tua vontade, tua glória. Em nome de Jesus. Amém.